O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa. Boa tarde, no ar o assunto é futebol. Segundo Tempo. Produção técnica Big Alves e Edilson Lima. Começamos o programa com as informações do repórter Wellington Campos, direto do Rio de Janeiro. Seleção brasileira com dois jogadores cortados recentemente. Felipe Coutinho e Fabinho. As informações do Wellington aqui na Rádio Jornal.
Pois é, meu ídolo, e seleção brasileira, após o corte do Felipe Coutinho e a convocação de Lucas Paquetá do Lyon, agora foi cortado o meio-campo Fabinho do Liverpool com lesão muscular na coxa direita. Ele está fora, foi convocado o Alan, jogador do Everton da Inglaterra, cria do Vasco da Gama. A comissão técnica da seleção brasileira monitora a situação do lateral esquerdo Alex Telles, infectado pela Covid-19. E como fez com Rodrigo Caio e Everton Ribeiro do Flamengo, a comissão técnica, o doutor Rodrigo Lasma, está acompanhando. Como a apresentação da seleção brasileira será no dia 9 de novembro, segunda-feira, até lá teremos um posicionamento sobre se vem ou não o Alex Telles para a seleção. O Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, está na lista de suplentes e o Galo já foi avisado. A situação de Neymar, o doutor Rodrigo Lasmar também acompanha exames na coxa esquerda do atleta que saiu do jogo do Paris Saint-Germain ontem com 25 minutos do primeiro tempo. Agora é ficar monitorando durante toda esta quinta-feira a situação do craque Neymar. Seleção brasileira que tem dois jogos em novembro, nos dias 13 e 17, com a Venezuela no Morumbi e depois o Uruguai em Montevideo, respectivamente. Sobre a Copa do Brasil, sorteio das quartas de final será sexta-feira que vem, dia 6 de novembro, às 11 horas e 30 minutos, na sede da CBF. Além do sorteio dos jogos, o sorteio de mando de campo. A cota para quem avançar, como São Paulo já classificado, é de R$3.300.000. Tudo bem, meu ídolo? É com você.
Tudo bem. Não está tão bem para o Tite, né? Que está perdendo jogadores aí com contusões, o Neymar é dúvida, Alex Telles Covid e os outros que já foram cortados. A seleção brasileira volta a campo aí no dia 13. Por Roberto, Ralf e Carlaylin com a gente. Eu falei aqui no bloco anterior, né, colocando o material do Wellington Campos, lá do Alex Telles, que está com Covid. E a Covid ainda é uma realidade. O Santa Cruz está perdendo Martelotti, Negueba e Caio Mancha. E o Negueba e o Caio Mancha são reservas, né? Mas poderiam ser outros jogadores do time titular, assim como foi o goleiro Maicon Clayton, que ficou fora dois jogos. Então, Ralf, não tem muito como fugir, não. Covid ainda é uma realidade para todo mundo no futebol, né?
É. E a gente, Haroldo, boa tarde aos companheiros, a você que acompanha o Escreto de Ouro. E a gente não pode estar só ligado no futebol, tem que ver de forma global. Agora mesmo, a Europa já está sofrendo uma segunda onda. Então, a epidemia recrudesce. No Brasil, aqui em Pernambuco, essa semana apareceu pelo menos um dia de aumento de casos. Casos graves com morte. Depois, Pernambuco regrediu de novo. Está nessa oscilação. Mas o que a gente está percebendo é que o futebol está demonstrando que a epidemia permanece. É difícil o clube hoje que não tenha perdido 10, 15 jogadores ao longo desse processo. O Santa Cruz agora foi atingido, já tinha sido antes, mas segundo o médico do Santa Cruz e outros médicos, já se tem a coisa como normal. Ou seja, eu não me lembro aqui de nenhum caso de morte no futebol. E por que é que eles têm como normal? Que o jogador se afasta durante um período, depois testa positivo, é reintegrado, então vai se considerando mais um desfalque, além do cartão amarelo, além daquilo que o gaúcho chama de machucadura, as contusões. Além disso, tem agora a Covid, afastado por esses três motivos, mas o jogador sempre volta. Isso projeta a um caso paralelo aqui, que é o fato de abrir portões, que é o anseio dos clubes. A pressão não diminuiu junto à CBF. A questão é que hoje está se estabelecendo a volta ao aparecimento da vacina, nem que seja uma vacina que não atinja 100%, mas fala-se na possibilidade de uma vacina para depois voltar a abrir os portões para o público. O fato é que a gente está convivendo e agora cabe até recomendar mais atenção, porque o mundo pode estar sofrendo a segunda onda. Não adianta botar pano quente. Para poder a população acordar, tem que assustar, inclusive, porque mesmo durante o período cruel, o torcedor estava enchendo as agências bancárias, os supermercados, os pontos de ônibus. Alguns têm que fazer isso de forma inevitável, porque precisa trabalhar, precisa comer. Mas o futebol tem que ter cuidado, porque a coisa está ficando pior, Haroldo.
É, você vê, Carlyle, que o Martelotti, por exemplo, tem contato direto com o jogador o tempo todo. Os outros companheiros também estão lá no grupo, né? O Caio Mancha e o Negueba. Para o jogo contra o Imperatriz, não chega a ser um problema. Imperatriz é o time de um ponto, né, no campeonato, a gente já sabe qual é a situação dele. Mas isso poderia acontecer lá na frente, no quadrangular. Então, ainda é uma realidade dura para todo mundo essa história de Covid. Aqui em Pernambuco, a gente não teve algo parecido como o São Bento, que entrou em campo com 12 jogadores, sendo um goleiro na linha, naquele jogo contra o Criciúma, também pela Série C. Mas é Covid, é coronavírus e tem que ter cuidado, né, Carlyle?
Sem dúvida, Haroldo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O próprio Flamengo, que tem um elenco riquíssimo, né, teve que colocar um monte de garotos num jogo decisivo contra o Palmeiras. Mesmo assim, ele foi bem naquela partida, porque mais de 10 jogadores testaram positivamente. O Corinthians teve, entre aspas, mais sorte, né, porque 20 jogadores foram infectados, mas durante a paralisação do futebol. Mas você tocou num ponto importante, Haroldo. Imagina que esses casos tivessem sido no quadrangular. Santa Cruz precisando do seu treinador e de um ou outro jogador. Eu até acho que os pernambucanos estão se cuidando bem, porque para quem foi já no vestiário de futebol, vê como é um ambiente, né? É uma sala embaixo da arquibancada, muito fechada, sem janelas. Enfim, então é um ambiente propício para até propagação, se tiver um ou outro contaminado, mas pelo menos estão afastando logo, e são poucos casos, né? A gente vê que um grupo de futebol profissional, cerca de 30 jogadores, e quando você junta alguns do sub-23, sub-20, então é até maior esse grupo, e a gente teve aqui pouquíssimos casos. No Náutico teve um pouco mais, mas acho que não passou de 6, Santa Cruz vai em 5, o Sport teve menos ainda. Isso prova que eles estão se cuidando, mas mostra também que o cuidado deve ser permanente. E mesmo muita gente achando que a normalidade voltou, inclusive a CBF com os clubes voltam a se reunir na próxima semana para debater a volta de público nos estádios, ou seja, não tem nada de normal, apesar de até os clubes estarem pensando nisso. Então tem que tomar cuidado. Imagina que num jogo decisivo, numa reta final, o coronavírus atinja 2, 3 titulares. Isso pode fazer toda a diferença.
É verdade. E, Roberto, o maior desfalque aí, na minha opinião, é o Martelotti, né? O comandante fica fora. Ele deve ficar fora uns 10 dias. Talvez não volte nem no outro jogo, depois da partida contra o Imperatriz, contra o Vila Nova, né?
Exatamente. Mas o Náutico já está sendo treinador também.
Também, ele, é verdade.
Ele não é super-homem, não é diferente, não é Homem-Aranha. Não sei nem se o Homem-Aranha pegaria essa Covid se fosse real, entendeu? O Homem-Aranha sobe naquela teia e tal, mas de vez em quando ele leva umas quedas.
Mas pelo menos o Homem-Aranha tem máscara, né, Roberto?
É, tem máscara. Ah, é, ele usa máscara constante. Ele leva umas quedas e tal, mas ele não morre, não. Então o técnico é gente também, é um ser humano. E o do Náutico pegou, o do Santa Cruz pegou, mas o Santa Cruz, preocupação, na minha opinião, zero. O time já está praticamente, já está classificado. Santa Cruz está classificado já para a próxima fase. É difícil pensar diferente. Então, preocupação zero. Não acabou. O problema continua aqui em menos, bem menos. Na Europa está voltando, tem que trabalhar para não voltar aqui também, como está voltando na Europa e até nos Estados Unidos, também voltando com força. E é trabalhar para deixar do jeito, pelo menos deixar do jeito que está. Vacina, pelo que eu acompanho, só em 2021. Possibilidade zero de todos os especialistas que eu assisti, debate, não tem vacina, até dezembro não tem, só em 2021.
E ontem, Ralf, Roberto, Carlyle, vimos o Atlético Paranaense, jogo duro pela Copa do Brasil contra o Flamengo, poderia até ter saído com um empate, o Walter bate o pênalti, o goleiro do Flamengo, esse garoto aí, Hugo, muito bom, pegou, e um pênalti cometido pelo René, né? O René às vezes perde o tempo da bola, um jogador que perde, exagerado às vezes, chega junto e fez aquele pênalti. Mas o Flamengo venceu o jogo, mas vimos um Atlético aí brigador, né? O Paulo Autuori lá à beira do campo, o que significa, evidentemente, que não haverá facilidade no domingo, né, Roberto? Contra o Sport, né?
Nenhuma facilidade. O time do Atlético tá ali, eu acho que acidentalmente, eu acho que é um acidente. O Atlético tem um time para estar muito melhor posicionado. Eu achei que o jogo foi um jogo muito equilibrado. O Flamengo tem realmente, comprova a cada jogo, a qualidade do plantel, não é nem do time, é do plantel. Sai um, entra outro e tal, o time continua jogando do mesmo jeito, ofensivo, ataca muito, tem falhas defensivas, como teve no jogo contra o Internacional, mas o time ataca muito e o time que tem a qualidade, atacar muito precisa ter qualidade. Então o Flamengo tem essa qualidade e foi lá, ganhou do Atlético, mas o Atlético jogou, o Atlético também foi pra frente, também teve chance. É um time que precisa cuidado, não pode entrar assim, não, isso aí a gente traça, pra a qualquer hora a gente traça, feito o jogo do Botafogo. Não, acho que o Sport tem que tomar cuidado, respeitar o adversário e fazer, na minha opinião, embora a minha opinião seja contrariada por Ralf e por Carlyle, mas eu acho que o cuidado defensivo, o Sport tem que ter aquele cuidado que teve contra o Atlético Mineiro e atacar também. Tem que mudar aí, porque o Sport queria empatar o jogo em Belo Horizonte, conseguiu o objetivo. Agora não, agora ele precisa, dentro de casa, ganhar. Então quem tem que atacar também, mas sem abrir espaço para contra-ataque. O jogo é perigoso.
Ralf, não sei se você viu o jogo, porque às vezes são tantas opções, né? Acaba escolhendo um jogo, depois escolhe outro. Tinha o Corinthians no mesmo horário, tinha várias partidas. Aliás, o Lisca ganhou lá do Corinthians com o América Mineiro, né? Mas o Atlético, que ponto você destacaria aí desse time do Atlético, que o Jair Ventura tem que estar ligado aí no domingo no time do Paulo Autuori, Ralf?
Olha, eu estou vendo o Atlético jogar, principalmente depois que perdeu o gol, porque o Walter bateu a meia altura para um goleiro que está se destacando como esse do Flamengo. Foi a sopa no mel para ele fazer a defesa. O pênalti diz que se bate rasteiro e forte, rasteiro no canto e forte, pode ser o canto alto também, e deixa de ser rasteiro. O Walter bateu a meia altura. Obviamente, o placar moral do jogo pode se considerar até empate por causa desse pênalti. E vi no jogo brigando com boa marcação sobre o Flamengo. Você vê que as oportunidades do Flamengo não foram mais do que as do próprio Atlético. Então, um jogo de igual para igual. E o Sport que se prepare para esse trem de jogo, como dizem os mineiros. Mas naquela relação do campeonato do Sport, a gente coloca o Atlético nela. Do jeito que está o Ceará, do jeito que entrou ali o Bahia, outras equipes compondo ali 10 clubes, então um campeonato que o Sport pode ganhar. Difícil seria ganhar do Internacional, do Flamengo, do Atlético Mineiro, e assim mesmo logrou empate. Então o Sport tem que jogar com o maior poder ofensivo do que mostrou até agora. Até porque a gente vê que o Thiago Neves não é um jogador talhado para contra-ataque. É um belo meia. A gente sabe que ele tem talento, qualidades já demonstradas, mas o time do Sport não pode sequer jogar como jogou contra o Atlético de Minas. Os jogadores são outros. Nem ele, nem o Barça são jogadores de arrancar, de vir buscar o jogo e arrancar em velocidade e decidir uma parada no um contra um. Até no um contra um pode acontecer, mas não dele puxar o jogo vindo de trás. Então a gente está vendo que o Sport tem que mudar a maneira de jogar para jogar contra o Atlético, marcar a saída de jogo que ele não fez contra o Atlético Mineiro. E para Roberto Queiroz e todos nós que achamos que foi bom porque o Sport arrancou um empate, é bom a gente lembrar também que o fator sorte e a ação excepcional do goleiro foram razões para aquele empate. Não foi só o dispositivo, o posicionamento do clube. Talvez se o Sport tivesse feito marcação alta, tivesse sofrido menos. Foram 90 minutos de comer unha para o torcedor.
Bom, o Carlyle, o Atlético está na segunda fase da Libertadores. Veja como é o futebol, né? Nesse momento, o Nicão estava até dando explicação depois do jogo, pedindo desculpas, mais uma derrota. Mas o Atlético está na segunda fase. Agora vai pegar o River Plate, atual vice-campeão da Libertadores. Mas que tipo de postura o Sport tem que ter contra esse Atlético no domingo? Ou pelo menos você espera, Carlyle, contra o Atlético que você viu ontem aí contra o Flamengo?
Pois é, Haroldo. Acho que passa por isso mesmo. Passa por postura. A postura do Sport não foi legal contra o Atlético Mineiro. Porque não é porque teve um grande resultado que pode usar essa partida como referência. Não, o time foi amassado, o time só não perdeu, e perdeu muito por muitos gols, por conta da deficiência na finalização do Atlético, e do goleiro também do Sport, Luan Poli, fez grandes defesas, teve duas bolas na trave também. Sport tem que, concordo com o Roberto, quando tem que marcar bem sem deixar espaço, ponto. Mas tem que tentar jogar, algo que o Sport não fez nas últimas 5 partidas, ou fez apenas no segundo tempo contra o Botafogo, por exemplo, em alguns momentos contra o Inter. Ali foi, o Sport fez um bom jogo, perdeu porque o Internacional é melhor. Então, aquele jogo pode servir como referência. Se o Sport jogar como atuou contra o Inter, pode ter um bom resultado, esperando ainda um Atlético Paranaense diferente. Mesmo o Atlético Paranaense tendo feito uma grande partida ontem contra o Flamengo, o Ralf lembrou aí o pênalti perdido, mas teve outras grandes defesas do goleiro Hugo Neneca, né? Duas delas em chutes de Walter. Aliás, impressionante Walter, né? Gordinho, mas continua jogando bem apesar do pênalti perdido. Mas esse foi o melhor jogo do Atlético nos últimos, talvez, 2 meses. O Atlético não ganha 9 partidas, o Atlético vem jogando muito mal. Ele joga contra o Flamengo de novo na próxima quarta. E depois tem uma sequência, Campeonato Brasileiro e Libertadores contra o River. Então não tenho certeza se ele vem com o time principal ou vem com alguns jogadores mesclados.
Deve descansar o Walter.
Não sei se aguenta descansar alguns. E o próprio treinador não vem, porque está suspenso. Tem que cumprir aí 3 partidas de suspensão, Paulo Autuori, que é técnico e é diretor também. Tem isso também, o problema do Atlético Paranaense. Então tem que saber como é que o Atlético vem, mas independentemente disso, com o time principal não, é como você falou, é postura. O Sport tem que ter uma postura para tentar vencer, que esse é um confronto direto. Depois só de 5 partidas sem vitória, o Sport tem que vencer.
O polêmico Paulo André deixou a diretoria lá, né, Ralf? Ele, aquele jogador que comandou o movimento no Brasil, o bom senso, e que recentemente botou o Corinthians na justiça, né?
Esse aí está marcado na história do futebol. Ele botou o Corinthians na justiça e foi criticado até pelos colegas jogadores que acham que a ação dele não tem sentido.
Ele pediu hora extra.
Pediu domingo, feriado, hora extra e tudo. Mas eu pedi uma parte aí ao Carlyle para falar no Walter, que deve ser poupado, porque o Walter foi substituído ontem pelo Fabinho e não completou o jogo. Porque ele ainda está um tonel. Eu acho que o organismo dele produz gordura de graça. É uma fábrica.
Pois é. Agora que é bom jogador, né, Roberto? O Walter, né? É. O Walter teve como adversário na carreira ele mesmo, né? Porque a dificuldade em manter o peso. Mas que é grande jogador, na minha opinião.
Agora parece que quando ele perdeu o peso, aí passou, não jogou. Não conseguiu jogar bem. São as informações que ele fez um regime aí, ele comia 20 sanduíches de uma vez só, passou a comer 10, aí emagreceu e perdeu a qualidade, perdeu aquela...
Ele disputava com Arijaldo, Roberto.
É verdade, é verdade. Mas ele parece que só joga quando tá com esse corpo aí. Ele consegue jogar. Diferente de muita gente que não consegue. Pegou um pouquinho de peso a mais, já começa a ter dificuldade. Ele é bom jogador, ele é bom jogador. Tomara que ele não venha mesmo para enfrentar o Sport, meu amigo.
Ele é bom jogador mesmo. Eu me lembro de um jogo contra o Palmeiras. Ele, naquele grande momento dele, dentro do Palestra Itália lá, ele fez tudo. Ele foi o melhor jogador da partida, disparado.
Contra o próprio Flamengo, quando defendia o Goiás, deitou e rolou. É craque, jogou em Portugal e poderia estar nas principais ligas europeias se tivesse cabeça. Mas desde novinho, quando ele saiu do Inter e foi para o Porto, ele deu trabalho e dava muito trabalho. E em vez de ir para a seleção brasileira, o Porto mandou de volta, né? E aí começou comendo pacotes inteiros de biscoito recheado. Uhum. Um jogador que poderia estar mais fácil mesmo numa liga italiana ou espanhola ou até na Premier League, porque ele tem talento. O problema é que é desperdício de talento.
Walter, nós estamos falando em
Walter. Walter recifense do Coque, né? É. O bairro do Coque.
Isso, nós estamos falando em Walter porque falamos do Sport. Eu tenho na cabeça que o Sport pode jogar de maneira diferente com os atletas que tem do meio para frente, atualmente, principalmente depois da recontratação praticamente do Bárcia, a contratação do Thiago Neves. O Sport ganhou mais qualidade do meio campo para frente. Mas na cabeça de Jair, o Sport é um time pequeno, porque ele concebeu um modelo que é difícil de sair dele. Tem, todo mundo é grande. O Sport joga com o bumbum na parede. Eu acho que dá para o Sport ter um jogo mais ofensivo, mais arriscado, porque o Sport está segurando no cordão da sorte, como foi contra a equipe do Grêmio e como foi com o Atlético Mineiro também. Quer dizer, são resultados que a gente quer transferir para o terreno técnico e tático, mas que a gente sabe que tem uma componente de sorte de 30% ou mais. Quer dizer, o Sport está dando campo aos adversários. Não é possível que contra o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense e o Vasco da Gama, o Sport jogue tão encolhido dentro de casa quanto tem jogado lá fora.
Muito bem, a sequência é essa aí, né? Atlético Paranaense, Ceará fora e depois o Vasco em casa. O Carlyle, o Fernando Leite, né? Foi confirmado aí o nome do profissional que vai comandar o executivo de futebol do Clube Náutico Capibaribe. Deu a lógica aí, estava todo mundo esperando esse nome. O que é que se espera de um novo executivo de futebol, Carlyle?
O que é que eu espero do planejamento e de uma nova filosofia? Porque a gente até debateu ontem que não adianta você ter um executivo se não dá liberdade para isso. E por que você trouxe um executivo agora, depois de fazer todas as contratações, ou deixar pelo menos espaço para uma ou duas no máximo? Talvez porque o Náutico agora, e de forma acertada, já esteja pensando um pouco mais na frente, em médio a longo prazo. E aí eu concordo, ele conhece tudo que tem agora no clube, suas virtudes, suas deficiências, o que é que tem na base, e começa já a projetar a próxima temporada. Porque um executivo, quando a gente pensa, é mais contratar ou dispensar, mas vai além disso, né? Vai de gestão de grupo, vai de até de questão de infraestrutura mesmo. Ele deve já estar tomando conhecimento de tudo que tem no Náutico e ver o que é que precisa para a próxima temporada.
Bom, Roberto, é um profissional com uma certa experiência, né? Trabalhou Paysandu, Londrina, Cascavel e mais recentemente no Cuiabá, que talvez seja a maior referência, porque o Cuiabá tá bem na fita aí, brigando por vaga na primeira divisão, pelo menos até nessa primeira metade do campeonato. A gente sabe que ainda tem outra metade toda pela frente. Mas o que se espera é que o Náutico possa viver outros momentos, a partir, inclusive, dessa mudança na gestão de futebol, né?
É verdade. Agora, pelo momento que o Náutico passa, com essa preocupação, eles não podem nem ter preocupação com a Série C. Mas eu ainda tenho preocupação que o Náutico vai brigar, vai lutar com o que tem aí. Ele vai lutar muito para sair dessa área perigosa aí e tirar essa preocupação com Série C. Tomara que ele ensine Chiesa, Eric, Thiago e outros jogadores a botar a bola para dentro. que é o que o Náutico está precisando. E ter um pouco de cuidado com os 10 minutos finais de um jogo que está ganhando. Entendeu?
Uhum.
Eu estou dizendo isso porque é o meu pensamento. Eu estou preocupado com o Náutico para a terceira divisão. Eu estou preocupado com o que o Náutico está jogando, entendeu? Com as oportunidades que aparecem e são desperdiçadas, entendeu? Acho que o Náutico deve se preocupar com isso. Eu acho que o torcedor também está. Ele está ali colado, a mesma pontuação do primeiro time da zona de rebaixamento. E teve chance de ganhar 2 pontos no jogo de domingo, jogou fora por inocência, total inocência, na minha opinião. Vamos ver aí o jogo com o CSA. Se ganhar esse jogo com o CSA, aí pode dar uma melhorada na perspectiva. Se perder, meu amigo, aí o negócio vai caminhar para aquele comer unha em todo jogo.
Ralf, um novo executivo para o futebol. O que é que você pensa aí, né, sendo esse nome o Fernando Leite?
Fazer contratos profissionais, de fato profissionais, ajudar na escolha de bons jogadores, trabalhar a negociação deles, que são funções do executivo que executa. Não é o que obedece só o roteiro. É
agora,
Ralf,
me diga uma coisa. O executivo, ele manda mais do que o treinador para contratar jogador?
Não, é uma combinação. É preciso... É a mesma coisa que você é presidente do clube e tem um Pelé jogando no seu time. Você não vai chegar lá para mandar, para fazer coisa, vai dialogar com ele. Ele é o cara que produz para a tua fábrica de futebol. Então, tudo hoje tem esse relacionamento. Você pode ter um cargo acima, mas não quer dizer que você vai ficar apontando o dedo para o que teoricamente é seu subalterno. Eu estou falando.
Perfeito, Ralf. Ô, Ralf.
Hein?
Perdão. O próprio Barcelona, o presidente renunciou ontem por conta de um jogador. Então lá um jogador manda mais do que o presidente.
Exatamente, porque claro você tem que pensar no clube.
Cara diferente, né? Mas aqui, por exemplo, hierarquicamente o executivo deveria mandar. Deveria ter até mais poder do que o diretor da casa.
Mas uma coisa não é isso que eu
acontece,
espero.
Né? Aqui até treinador manda mais que presidente.
Bom, uma coisa que eu espero, melhores contratos. Pelo seguinte, eu estava lendo hoje o noticiário nacional, encontrando avaliações. Por exemplo, o Flamengo emprestou 10 jogadores e estava colocando a avaliação, a produção de cada um dos emprestados lá fora. E entrou o Thiago. O Thiago com 18 partidas, 8 como titulares, fez 1 gol. E o Chiesa, que ganha mais de todo o grupo. Eu acho que os contratos têm que ser feitos por produção, porque só o cara vai se sentir aposentado por 3 anos de contrato, tanto faz ele fazer gol como não, o salário não muda. Eu acho que isso, com um profissional como o Náutico contratou agora, deve mudar. Cada um tem que ter uma contrapartida para o custo-benefício ser bom. Ou seja, o jogador no contrato vai assinar que se ele passar 10 partidas sem fazer gol, é facultativo ao clube até a rescisão do contrato ou coisas assim. Então, é o seguinte, porque atacante, todo mundo diz, não, mas ele deu uma assistência muito boa, um passe muito bom. Atacante é para fazer gol, minha gente. Procure gol de Eric, de Thiago e de Chiesa, que você vai ver que os meias marcam mais, caso de Jean Carlos, de Jorge Henrique. Então, eu acho que isso tem que se colocar no contrato, porque aí o cara se esforça, treina para ser produtivo. A produtividade tem que ser uma preocupação e o Náutico está entrando num regime profissional de maior escala, de
um degrau acima agora. Eu fiz essa pergunta aí para ver se me convenço de que foi Dalpozo mesmo que disse que o time do ano passado dava para disputar bem a Série B. Me parece que foi ele mesmo que
foi Dalpozo
que teve essa decisão e convenceu a todo mundo lá dentro do Náutico.
Comum.
Hein?
A diretoria também avaliou isso, avalizou isso.
Agora, mas ele é o principal,
sabendo,
né,
que a base era
para ser mantida. Estratégico.
Ele
estratégico.
Era o profissional contratado.
Isso, a base era para ter sido mantida, mas reforçada. Mas até entendo,
reforçada,
veja.
Reforçada por uns 5, 6 ou 7. E não 2 jogadores.
O Náutico não tinha
já fim
Eric,
de carreira.
Thiago nem Chiesa. E no começo do ano, se todo torcedor alvirrubro fosse perguntado: você quer de volta Eric, Thiago e Chiesa? Todo mundo ia querer pelo menos um dos três, e o Náutico trouxe os três. O problema é que Chiesa já vinha mal e não conseguiu se recuperar. Thiago teve uma queda e Eric oscila demais. Mas aí o Náutico perdeu Álvaro, perdeu Matheus Carvalho e perdeu alguns jogadores que era para ter, aí eu concordo com você, Roberto, era para ter trazido mais gente. Mas quando teve uma série de lesões no começo do ano, aí o Náutico se perdeu.
Para fechar, o assunto é futebol, o segundo tempo de hoje, anunciando para as 6 horas o Bola Rolando, às 7 horas o Movimento Esportivo, atrações do Escrete de Ouro da Rádio Jornal nessa noite de quinta-feira.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.